Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-1 na segunda rodada do Brasileirão. Dois aspectos eu achei assim marcantes na nossa vitória. O primeiro foi a determinação que o time entrou, concentrado, marcando bem, com raça, todos os jogadores correndo o campo todo. Então isso aí foi muito bom. Outro aspecto positivo, outro ponto positivo para mim foi a questão técnica. Os jogadores fizeram uma boa partida nesse aspecto. Tecnicamente, o Flamengo foi bem. Então o Flamengo, com disposição, raça, marcando bem, e os jogadores estando numa noite em que eles estão bem tecnicamente, fica muito difícil de vencer o Flamengo. O Tite não tirou o Arrascaeta e o Luiz Araújo, que eles fizeram todos os jogos do Flamengo esse ano. Achei certo. Só que logo no início do jogo, o Cebolinha tem uma leve entorse e o Luiz Araújo entra no lugar dele. Então o ataque do Flamengo foi Luiz Araújo pela direita, Pedro e Bruno Henrique, já que o Cebolinha saiu logo no início. Ele também botou o De La Cruz para jogar na função do Arrascaeta e colocou o Alan para jogar de segundo volante junto com o Pulgar. Achei bacana isso aí, né? O Arrascaeta foi nítido que sentiu lá no primeiro jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense. O Flamengo está entrando na maratona de jogos importantes, difíceis. Então foi muito importante a gente jogar bem e vencer, sem precisar colocar o Arrascaeta em jogo. O jogo começa com o Flamengo marcando pressão, sufocando o São Paulo. Aí eu acho que o que facilitou e deu muito certo essa marcação-pressão, o Flamengo conseguiu recuperar boas bolas logo lá na frente, né, na defesa do São Paulo, e conseguiu criar boas chances de gols devido a essa marcação-pressão. Na minha opinião, o Bruno Henrique e o De La Cruz jogando adiantado, eles têm um poder e uma inteligência para marcar e um preparo físico muito bom que facilita. Por exemplo, Bruno Henrique, né, de ponta esquerda e o De La Cruz de meia armador, marcando em cima, para mim marca melhor do que quando tá Cebolinha e Arrascaeta. O Arrascaeta não tem o fôlego do De La Cruz para marcar intensamente ali os zagueiros, goleiro, lateral. O De La Cruz consegue marcar uma parte maior, correr uma área maior do campo. E o Bruno Henrique também. O Bruno Henrique é mais dinâmico do que o Cebolinha. Certo? Mas isso aí é só um detalhe. Acredito que o Tite não vai barrar nem o Arrascaeta, nem o Cebolinha, devido ao Bruno Henrique e o De La Cruz terem uma marcação mais intensa, né? Isso aí é o tal do cobertor curto. Você consegue ter uma marcação melhor, na minha opinião, uma marcação pressão melhor com o Bruno Henrique e com o De La Cruz adiantado, mas você não vai tirar o Arrascaeta do time, né? Para os jogos grandes e tal. O De La Cruz jogando de segundo volante, ele não pode dar tanto, marcar tanto, tão lá em cima, tanta pressão lá em cima, nos zagueiros lá. Porque se ele subir muito lá na primeira linha de marcação do Flamengo, vai sobrar espaço nas costas dele. Vai ficar só o Pulgar para cobrir o meio de campo. Entendeu? Mas assim, pelo que o Flamengo, o time que o Flamengo entrou ontem foi esse, e a marcação-pressão deu muito certo. No primeiro tempo, o São Paulo não consegue criar nenhuma jogada de muito perigo para o gol do Flamengo. Alguns torcedores acho que confundiram um pouco as coisas. Acham que nenhum time pode atacar o Flamengo. Não é por aí. Todo time vai conseguir atacar o Flamengo. O importante é o Flamengo conseguir se defender, não oportunizar grandes chances de gol para o adversário, que é assim que se toma gol, né? Mas é óbvio que todo time vai conseguir jogar uma bola na nossa área, chegar com um ataque. O importante é o quê? Saber recompor, o time está compacto. Isso aí o Flamengo vem mostrando que na maior parte do jogo consegue fazer, pô. Não vai conseguir fazer perfeitamente os 90 minutos. Então, no primeiro tempo, acho que o Flamengo domina o jogo. A marcação-pressão dá muito certo. O Flamengo consegue recuperar algumas bolas boas no ataque. Então, o jogo está dominado. Numa dessas recuperações de bola, o jogo segue. O De La Cruz dá um toque para o Luiz Araújo, né, que entrou no lugar do Cebolinha logo aos 7 minutos. Isso que eu falei da parte técnica no início do podcast. O Luiz Araújo dá um drible no jogador de São Paulo e bate com curva, precisamente com a canhotinha, um golaço. Golaço. Bate de curva tirando do goleiro. O que eu venho falando algumas vezes é que a parte técnica é fundamental para se vencer os jogos e ser campeão. A parte tática também é fundamental para dar, né, a consistência para o time, o equilíbrio, o jogador saber onde que se coloca, a sua posição em campo, aonde o companheiro vai correr e tal. Porém, se os jogadores do Flamengo não estiverem bem tecnicamente, a gente vai ter muita dificuldade para fazer gol. O gol do Luiz Araújo é um exemplo disso. Técnica pura. Há algum tempo, o Luiz Araújo não conseguia ter uma boa partida no quesito técnico. E ontem, ele conseguiu acertar um belo chute, fazer um belo gol. Então, o Flamengo abre um placar nessa bela jogada do Luiz Araújo e continua tentando fazer o segundo. Continua com a marcação alta lá. A primeira linha de marcação ontem para mim foi muito bem. Bruno Henrique, Pedro, o De La Cruz e o Luiz Araújo conseguiram marcar muito bem nessa primeira linha de marcação do Flamengo. Aí chegava o Alan e o Pulgar tirando os espaços e a defesa também junto com o meio de campo para compactar o time. Então o São Paulo tinha muita dificuldade de sair jogando. Termina o primeiro tempo, o Flamengo volta no segundo tempo, melhor ainda, mais intensidade, marcação mais encaixada e o time tentando fazer o segundo gol. O time todo ontem jogou bem tecnicamente. Nós criamos algumas boas oportunidades com Bruno Henrique, com Pedro, com o próprio De La Cruz. O Flamengo recuperou umas 3, 4 bolas na intermediária do São Paulo, quase conseguiu fazer gol com De La Cruz. Teve uma que o Bruno Henrique cruzou e o zagueiro tirou. Então foi um bom jogo do Flamengo. E numa dessas recuperações de bola, o Pedro dá um carrinho, recupera a bola sobra pro Ayrton Lucas. Ele tenta entrar na área driblando, a bola sobra pro Pedro. Aí outro exemplo de qualidade técnica. O Pedro domina a bola na área. Dá um corte seco no zagueiro do São Paulo. O zagueiro do São Paulo passa lotado. O Pedro bate também de curva, tirando do goleiro. O goleiro do São Paulo faz uma boa defesa, mas o De La Cruz acompanha a jogada e só empurra para a rede. É importantíssimo esse gol do segundo gol do Flamengo, eu achei ele muito bonito. Primeiro, pela intensidade na marcação. O Pedro dá um carrinho. A bola sobra para o Ayrton Lucas, o Pedro continua na jogada, finaliza e o De La Cruz também continua na jogada e empurra a bola para dentro. Flamengo 2 a 0, jogando muito bem. Só que aí que eu tenho. Eu não estou criticando o Tite. Flamengo ganhou, o time já apresenta um padrão de jogo ofensivo, defensivo, o time está bem padronizado. Só acho a questão de poupar jogador é inegável. Não estou questionando se tem que poupar ou não tem que poupar. Só acho. Por exemplo, ele tirou. O Flamengo faz o segundo gol, passa um tempinho. O Flamengo faz o segundo gol aos 9 minutos do segundo tempo. Eu acho que com 20, 20 e poucos, ele tira De La Cruz e Bruno Henrique. O De La Cruz, eu entendi. O De La Cruz corre todos os jogos, o campo todo. Então o Flamengo fez 2 a 0 contra o São Paulo. São Paulo estava morto no jogo. Tiro de La Cruz. Domingo, 4 horas, já tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras. E o De La Cruz é peça fundamental no esquema tático do Tite. E o jogo do De La Cruz depende muito do preparo físico. Então, entendi tirar o De La Cruz. Ele também vem jogando todos os jogos titular. Não entendi tirar o Bruno Henrique tão cedo do jogo. O Bruno Henrique é reserva, até então, no time do Tite. Ele tem entrado em todos os jogos praticamente, mas para jogar 20 minutos. E o Bruno Henrique tem um preparo físico invejável. Certo? Então ele tira o De La Cruz para colocar o Gerson. Ótimo, tranquilo. E tira o Bruno Henrique para botar o Vitor Hugo. Aí eu achei que atrapalhou um pouco o Flamengo. O Vitor Hugo tem 19 anos, é jovem, mas tem a dificuldade de correr. É um jogador que eu chamo meio de sem sangue. E as características do Vitor Hugo são totalmente diferentes da do Bruno Henrique, pô. O Bruno Henrique é um ponta veloz, consegue chegar na linha de fundo, consegue fazer a diagonal, finaliza bem, tem um cabeceio bom. Então ele te dá várias opções ofensivas. O Vitor Hugo é outro jogador. A posição do Vitor Hugo nem é ponta, velho. O Vitor Hugo é um meia de criação ali do meio de campo. Um jogador de passe, de cadência de jogo. Então, na minha opinião, quando tira o Bruno Henrique, a gente perde o ataque. Mesmo o Luiz Araújo estando no jogo, fez um golaço ontem, mas não estava tendo a mesma qualidade do Bruno Henrique no jogo. O Bruno Henrique estava sendo um dos destaques da partida. Para mim, Bruno Henrique, De La Cruz e o Pedro foram os melhores. Ele e o Pedro estavam dando certo. Então, quando tira o Bruno Henrique, a gente não consegue mais levar essa bola para o ataque. A melhor forma de passar o tempo é atacando o adversário com a bola lá perto do gol de São Paulo. Então, o Bruno Henrique conseguia levar essa bola para o ataque. Aí toca no Pedro, toca no Ayrton Lucas. É um volante que se aproxima, né? No caso, o Pulgar, o Alan. Aí o jogo flui. É o Gerson quem entrou no lugar do De La Cruz, no caso, para jogar próximo ao Bruno Henrique. Aí o Flamengo ia ter volume de ataque. E poderia até fazer o terceiro e quarto gol. Teve chance para isso, inclusive, enquanto o Bruno Henrique estava no jogo. Então eu acho que o Tite tira o Bruno Henrique pelo Vitor Hugo, são jogadores com características totalmente diferentes. Aí ficou mais confortável para o São Paulo. O São Paulo perdendo de 2 a 0 não ia ficar só se defendendo. E com a entrada do Vitor Hugo e do Gerson, o Flamengo perde um pouco a capacidade de marcar pressão. Pelas características do Vitor Hugo e do Gerson. O Flamengo estava com a marcação pressão encaixada, com Bruno Henrique e com De La Cruz sendo as principais peças dessa marcação. Saem os dois, entram dois jogadores com características táticas, técnicas e físicas diferentes. Então é um outro Flamengo no jogo. Aí o Flamengo, não vou nem dizer que o Flamengo sofreu, cara. Mas o Flamengo não consegue mais ter o volume ofensivo que vinha tendo. Com isso, o Flamengo segura menos a bola no ataque. Segurando menos a bola no ataque, automaticamente o São Paulo que vai passar a ter um pouco mais de volume ofensivo. Então o São Paulo começou a jogar mais pelos cantos do campo. Pelas pontas e tal. Nada de muito perigoso. Numa dessas jogadas, o rapaz, né, o jogador do São Paulo, recebe no bico da nossa área, a marcação não apertou. Depois do jogo, por isso que é importante ouvir a entrevista coletiva do Tite, o Tite falou que o Alan pediu desculpa, falou: professor, não consegui chegar no homem da bola, eu tava com cãibra. Tanto é que logo depois do gol, o Alan é substituído pelo Igor Jesus. Quem deveria evitar o cruzamento era o Alan. E o Flamengo estava conseguindo isso antes. Tanto é que, se a gente for lembrar, o São Paulo não teve uma chance clara de gol. Volto a repetir: todo time vai atacar o Flamengo. Só que tem que ser igual foi a maior parte do jogo de ontem: ataque inofensivo, com a marcação bem postada, um cruzamento aleatório para a área, um chute de longe. Era isso que o São Paulo estava conseguindo. Só que nessa jogada específica que sai o gol do São Paulo, o Alan não consegue chegar no jogador que cruza, que é o Alisson, devido a ele estar com cãibra. Ele não conseguiu. O Alisson, que não é nenhum pereba, faz um ótimo cruzamento e o São Paulo faz o gol. Aí eu vou falar uma coisa. Eu percebo lá no Twitter, eu conversando, que alguns torcedores do Flamengo sempre tem que achar um culpado, velho. Do outro lado tem um adversário, é o São Paulo. O São Paulo não tá com o melhor time. O Flamengo tinha a obrigação de ganhar do São Paulo ontem. Só que o São Paulo, porra, é um time profissional, tem jogadores bons, óbvio, tem uma camisa pesada. Tanto é que ganhou da gente na Copa do Brasil ano passado. O São Paulo, num bom cruzamento do Alisson, acha o Ferreirinha que faz o gol. Então, assim, é mérito do São Paulo, pô. Às vezes, a gente esquece que o Flamengo tá jogando contra adversário da Série A do Brasileirão. Não é qualquer time que tá contra a gente. Sabe? Então, o Flamengo toma o 2-1. O time, com a entrada, com as substituições, principalmente a entrada do Vitor Hugo, o time baixa de ritmo, de rotação, perde a concentração. O time estava jogando bem de uma forma. Muda a forma de jogar, muda a característica dos jogadores, o time se perdeu um pouco. E tomou o gol, ficou meio assustado. Isso não pode acontecer. É normal tomar gol. Flamengo não vai passar todos os jogos sem tomar gol. Tava 2-0, jogo dominado. Tomou o 2-1, é o que eu volto a repetir. Na minha opinião, falta no elenco do Flamengo alguém para ter essa experiência, para passar isso para os outros jogadores. Fala, galera, o jogo é nosso, tá dominado, 2-1, vamos continuar jogando, vamos atacar, vamos concentrar aqui, vamos voltar pro jogo. Nos últimos 10 minutos, o Flamengo meio que ficou aéreo no jogo. Mas não foi nada grave como a transmissão quis passar. Tanto é que no final do jogo, nos acréscimos ali, eu até percebi isso. A partir dos 41 minutos e tal, o Flamengo retomou o controle do jogo. Só que faltava um poder ofensivo. Como eu já disse, a saída do Bruno Henrique prejudicou o nosso volume de ataque. Mas assim, se a gente for analisar o jogo num todo, para mim foi ótimo. A questão da entrega, da raça, da marcação, qualidade técnica ontem, o nível foi muito bom. Conseguimos fazer dois golaços, na minha opinião, de técnica. O diferencial do elenco do Flamengo é a qualidade técnica. Então tem que botar em prática isso. Tem que fazer gol bonito, gol de tabela. É isso que a gente espera. E é esse o diferencial do elenco do Flamengo. Só que falando de elenco, ontem para mim ficou claro que o Flamengo tem algumas lacunas ainda no elenco. Para mim, nós vamos sofrer com o Varela na lateral direita. Ah, o Varela vem jogando bem. Na minha opinião, ele não vem comprometendo. Mas é muito pouco. Ofensivamente, o Varela não entrega nada. Ofensivamente, o Varela é nulo. É muito pouco para a gente, para o elenco do Flamengo, o lateral direito simplesmente não comprometer. Olha a diferença dele para o Ayrton Lucas, né? É gritante. E nós só temos três pontas: Cebolinha, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Ontem, por exemplo, ontem ficou claro isso. O Cebolinha machuca, entra o Luiz Araújo. O Bruno Henrique, por opção do técnico lá, sai. Não tem outro ponta para botar no lugar do Bruno Henrique. Aí teve que botar o Vitor Hugo, que é um jogador lento, para jogar numa posição que não é a dele. Então acho que essas. No resto, acho que é um time bem equilibrado. Zagueiro tá ótimo. Lateral esquerdo tá ótimo. Volante tá bom. Tem Pulgar, Alan, Igor Jesus, o De La Cruz que faz segundo volante, o Gerson que pode fazer segundo volante. Então, primeiro e segundo volante tá bom. Agora, na minha opinião, lateral direito, o Varela entrega muito pouco e falta mais um ponta para, em situações como a de ontem, poder entrar no jogo. Mas no geral, acho que o jogo foi bom. Teve um momento de vacilo, mas que nada que. Ah, o Flamengo. Eu vi torcedor do Flamengo falando que o São Paulo merecia empatar. Pelo amor de Deus, não viu o jogo. O placar, se a gente fosse levar ao pé da letra chances criadas, era 3-1 ou 4-1 pro Flamengo ontem. Só para terminar, ontem também, outra coisa que eu falo, sempre, vou bater de novo nessa tecla: qualidade técnica. Ontem o Flamengo conseguiu fazer dois gols. Tomou um gol bobo, mas pro final do jogo, pronto. Conseguiu segurar o 2-1. Segurar que eu falo não é ficar na retranca, não. Mas, né? Se o Flamengo ontem só faz um gol, como já aconteceu em outros jogos, cria chance, mas. Na hora da execução técnica falha. Seja passe, cruzamento, chute. Se o Flamengo ontem só tivesse feito o primeiro gol, poderia ter saído com 1-1 do Maracanã. Péssimo resultado. Então é importantíssimo a gente conseguir fazer um, dois, três gols. Para se tomar um gol, que pode acontecer, tem torcedor do Flamengo achando que o Flamengo não ia tomar gol em nenhum jogo. Porque se a gente tomar um gol de vacilo ontem igual tomou, a gente tá ganhando o jogo de dois gols, 2-1, não vai para 3-1, não vai sofrer. Beleza? Então, tô confiante. Brasileirão não tem jogo fácil, parece besteira, mas não é, sabe? Flamengo tá liderando, há 4 anos que isso não acontece. Então, acho que o time tá com moral, campeão invicto carioca. Dois jogos do Brasileirão, duas vitórias, desde 85 que isso não acontecia. Jogo contra o Palmeiras, lá naquele campo sintético horroroso. Acho que o Flamengo tem tudo para ganhar também. O time do Palmeiras não dá para falar, porque eles são bicampeões brasileiros. Eles têm um jeito lá que eles não jogam bem, mas ganham. Essa é a verdade. O time do Palmeiras não joga bem, mas ganha. Perderam para o Inter, jogando em São Paulo. O jogo vai ser Flamengo e Palmeiras lá no campo do Palmeiras mesmo. Então, se o Flamengo entrar concentrado, concentrado, os jogadores com vontade de correr, marcar, e tiver numa tarde inspirada tecnicamente, Flamengo é favorito para ganhar. E se ganhar do Palmeiras, embala mais ainda, vai ser cada vez melhor. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Um abraço.